Queridos, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Lá em Lucas, capítulo 6, versículo 37. Lucas 6, 37. Eu gostaria de falar um pouquinho com você hoje sobre o discípulo radical, aquele discípulo que segue ao Senhor, o discípulo que tem traços do Senhor em sua vida, o discípulo que vai a cada dia se tornando mais como Jesus Cristo é. Nós temos dois textos preciosos da palavra do Senhor e hoje, se você quiser acompanhar, você pode abrir a revista IBB e lá dentro vai ter o esboço da mensagem, você pode acompanhar, fazer algumas anotações se assim você desejar. Hoje pela manhã falamos sobre a paz. Pastor Marcos trabalhou muito bem o tema paz e hoje queria trabalhar algo que talvez vai incomodar um pouquinho algumas pessoas. Eu tenho certeza que alguns de nós precisamos aprender um pouco a lidar com este assunto. E eu creio que eu fui o primeiro a aprender a lidar com esse assunto quando estava preparando a mensagem. Em Lucas capítulo 6, versículo 37, ele fala muito claro sobre trazendo alguém da exclusão a inclusão. Jesus e a medida que usamos para medir o próximo. Esse é o assunto que a gente vai tratar hoje à tarde. E a palavra do Senhor, ela começa já falando desta forma: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Um texto simples, um versículo muito claro, se auto-explica, mas queridos, olhando para a minha vida, tão difícil de colocar em prática. Tão difícil de colocar em prática. Vamos um pouquinho mais adiante, você poderia voltar algumas folhas lá para Mateus capítulo 7. A gente vai ler os versículos de 1 a 5. Ele trata praticamente o mesmo assunto, ele é um pouco mais resumido, conciso nesta área. Eu gostaria de tratar os cinco versículos ali de Mateus no capítulo 7. E olha o que é que ele diz. Ele começa mais ou menos da mesma forma. Ele diz: não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Você já passou por alguma situação onde, talvez com um cisco nos seus olhos, você estava tentando chegar a algum lugar, e num determinado momento você teve que fechar os olhos e tentar ali mexer, e a gente coloca para lá, e às vezes a vista fica embaçada, e a gente não tem condições até de distinguir algumas formas que estão na nossa frente, porque o olho começa a lacrimejar por causa daquele cisco que está presente. Imagina uma trave, que é o que o texto traz. Será que nós temos condições de realmente olhar para o nosso próximo com uma trave em nossos olhos e fazer ou criar uma percepção correta em relação àquela pessoa? Há muita coisa para falar nesse texto de Lucas 6 e de Mateus capítulo 7. Só Lucas, ali dos versículos de 37 a 49, a gente já poderia aqui se delongar por um bom tempo. Ele traz assunto como a casa na rocha. Ele fala ali lá no versículo, no finalzinho dos versículos, no versículo 40, 49, ele trata também sobre essa questão da remoção da viga do teu olho. Mas eu queria parar um pouquinho e olhar só uma frase, separar esta frase, para que pudéssemos de uma forma breve dar uma olhada nela. Estes são conceitos muito importantes que nós vamos estar falando. Eles falam de como devemos nos relacionar uns com os outros. E a frase que eu gostaria de tirar para a gente é: não julgueis e você não será julgado. Não julgueis e você não será julgado. E eu gostaria de trabalhar duas palavrinhas com vocês hoje. A primeira, exclusão. Palavra que chama a atenção, palavra que é vivida, palavra que é encarada, palavra que nós temos que muitas vezes curar e trabalhar em nossas vidas, ou porque excluímos, ou porque fomos excluídos. Você ouve essa frase um pouco, eu creio, assim como eu ouço também. Né? Nós tendemos, inclusive, a invocar isto em nossa própria defesa, quando nos sentimos atacados ou quando nos sentimos culpados. Você já fez isso? E quem é você para me julgar? E quem é você para falar isso de mim? Já usou isso? Eu já usei como defesa. Eu creio que talvez você tenha usado. Nós temos uma tendência natural a contra-atacar. Temos uma tendência natural a já rapidamente armar contra o próximo. Às vezes este versículo é usado por aqueles que estão de fora da fé para acusar os cristãos de hipocrisia. E queridos, com uma certa razão. Em 2008, um interessante livro foi publicado. Dave Kinnaman e Gabe Lyons, eles lançaram um livro que tem o seguinte tema: o não cristão. O que uma nova geração realmente pensa sobre o cristianismo? Eu achei muito interessante, e eu estava dando uma olhada nele, no livro eletrônico, e ele é baseado em pesquisas que foram feitas com jovens entre 20 e 30 anos de idade. E ele chegou a algumas conclusões, e uma das principais conclusões a que esta pesquisa, né, chegou, ela permite a gente ver com muita clareza que os cristãos, eles são julgadores. Olha só o que, que diz essa breve citação do livro. Quase 9 em cada 10 jovens não cristãos, ou seja, 87%, disse que o termo julgador descreve precisamente hoje o cristianismo. Só para colocar isso em termos práticos, quando você se apresentar para um vizinho de uns 20 anos e você mencionar a sua fé, as chances são enormes de que ele ou ela pense em você como um julgador. De que vai automaticamente olhar para a vida dela e já traçar ali um perfil, já vai ter algumas predisposições em relação a ela, ou vai julgá-la em relação a alguma coisa que ela está vivendo naquele momento. Jovens entre 20 e 30 anos, quase 90% deles, entendem que o cristão é assim. Será que tem algo, queridos, que nós precisamos mudar? Eu creio que temos. Será que existe algo que nós não estamos vivendo em sua completude, em sua inteireza na palavra do Senhor? Eu creio que sim. Somos rápidos para atacarmos, para julgarmos, para excluirmos. Quer os cristãos sejam ou não pessoas que são julgadores, esta é a percepção que algumas pessoas têm de nós. Então é muito importante que entendamos o que Jesus quer dizer quando diz: não julgueis. A chave é reconhecer que a palavra juiz, ela pode ser usada de duas maneiras diferentes nas escrituras. Às vezes juiz é usado para falar de julgar entre duas situações. É o ato de diferenciar ou discernir. É por isso que nós falamos entre julgar o certo e o errado, entre julgar entre os justos e injustos, entre julgar sobre o bem e o mal. Esse tipo de sentimento ou discernimento não é o que Jesus está nos ordenando a evitar. Na verdade, por toda a Bíblia, se você olhar ela de cabo a rabo, do começo ao fim, sabe o que, é que você vai encontrar? Você vai encontrar a palavra de Deus nos ensinando a discernir, a ter discernimento em relação a tudo aquilo que nós fazemos. É bíblico. Em Lucas 6, 43 a 45, por exemplo, no mesmo capítulo que nós lemos, Jesus fala sobre ter discernimento para ver a diferença entre pessoas boas e pessoas más. Ele faz, inclusive, um comparativo a árvores. Ele diz, olha, uma árvore boa produz o quê? Bons frutos. Assim como a árvore que é ruim, produz maus frutos. Isso é visão de discernimento. É julgar as coisas corretamente. E não é sobre isso que Jesus está falando. Julgamento como discernimento não é o tipo de julgamento que Jesus está proibindo lá no versículo 37. Precisamos, inclusive, reforçar o discernimento em nossas vidas. Você já tomou aquela decisão onde você disse: meu Senhor, onde é que eu estava com a cabeça quando eu tomei essa decisão? Sabe o que é isso? Você operou, você decidiu, você deu um passo sem discernimento. Você não buscou no Senhor o discernimento para que uma decisão fosse tomada. Até mesmo quando você vai conversar com alguém, ou às vezes até tratar com alguém dentro da igreja sobre um determinado assunto, você tem que ter discernimento de como fazê-lo. Eu falo sobre isso, e eu falo com muita propriedade, eu diria, porque todo dia eu chego naquele gabinete e eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim. E me dá discernimento, porque tem assuntos que você olha e diz assim, meu Senhor, qual é o próximo passo que eu vou sugerir para essa pessoa? O que é que eu vou dizer para ela? Porque a situação já está tão crítica, e infelizmente o gabinete ele só serve para quando a situação já está tão crítica. Às vezes é raro pegarmos uma situação onde ela ou não aconteceu, ou ainda está para acontecer, ou está ali no início dela. Geralmente quando pegamos a situação no gabinete é porque ela já estourou. Ela já foi para tudo que é lado. E agora a gente fica ali pegando os caquinhos e montando. E a pergunta é, você tem tido discernimento para julgar entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre os justos e os injustos? Você tem buscado isso de Deus para a tua vida, para que você seja referencial, para que você seja uma pessoa que as outras pessoas possam buscar em momento de crise, porque sabe que você opera com discernimento e não com pressuposições, e não com julgamentos para condenação. E isso, queridos, faz uma diferença tremenda na nossa igreja. Muito grande. E eu falo em nome de uma juventude que precisa ser liderada por adultos com discernimento. E não por adultos que são julgadores simplesmente. Um estudioso do Novo Testamento, F.F., explica desta forma. Ele diz assim, ó, juízo é uma palavra ambígua. Tanto no grego como no inglês pode significar o exercício de um discernimento adequado ou pode significar sentar em julgamento de pessoas, ou mesmo condená-las. Em outras palavras, o julgamento tem dois significados. Pode significar o discernimento entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, como falamos, ou pode significar o condenar. Juízo como condenação é o que Jesus está proibindo. Nós não podemos julgar para a condenação. Ele torna tudo mais claro na segunda metade do versículo 37, quando ele diz, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e você não será condenado. Jesus está simplesmente dizendo a mesma coisa de duas maneiras diferentes. No versículo 37, Jesus pede-nos para não condenarmos as pessoas, para não passarmos julgamento final, não declararmos os outros irremediavelmente culpados. Esta é uma ideia extremamente importante se você entender o contexto em que Jesus estava falando. E isso é interessante. Uma última vez que eu preguei aqui, eu trouxe o contexto local, o contexto da época. E isso é interessante. Quando você para pensar na cultura do primeiro século, lá na Judéia, olha só, sabe, ali naquela época, nós tínhamos uma noção muito clara de que algumas pessoas elas eram aceitáveis e outras não. A maneira como você define a si mesmo, sua identidade e o seu lugar no mundo era contrastando-se com outros. Era assim que a coisa acontecia no primeiro século lá na Judéia. Eu me comparava ao Rodrigo. Eu me comparava ao Nasser. Eu me comparava a uma outra pessoa e ali eu dizia, eu sou ou não sou? Agora imagina essa mesma atitude na igreja hoje. Na época dos judeus, eles viviam intrinsecamente dizendo, ou eu sou melhor ou mais aceitável para Deus, eu como sou judeu, eu sou mais aceitável. Na verdade, os gentios, eles eram conhecidos como cães ou como menos que humanos pelos judeus. Existia uma diferenciação tremenda e havia julgamento claro do judeu para com o gentio. E, inclusive, certos julgamentos ocorriam até dentro dos próprios judeus. Dentre eles, as pessoas ricas eram vistas como mais abençoadas e aceitáveis a Deus do que as pessoas pobres. Os saudáveis eram vistos como justos e aqueles com doenças eram vistos como pecadores, como pessoas que estavam ali vivendo em algum problema, em algum pecado, por isso que estavam doentes. Já viu isso em algum lugar? Isso foi tão longe que eles mesmos construíram uma hierarquia social elaborada para determinar quem era e quem não era. Quem estava fora, quem estava dentro, quem poderia adorar a Deus e quem não poderia. Olha só, era tremendo, queridos. Eles acreditavam que certas pessoas eram inerentemente mais valiosas do que outras. e que alguns eram literalmente sub-humanos e poderiam ser tratados como tal. E o pior, eles levavam isso até o final, fazendo o quê? Excluindo da sociedade, ou excluindo de um relacionamento com Deus, ou seja, eles não poderiam adorar a Deus. Eles eram colocados de lados. A sinagoga não servia para eles. Eles não podiam estar no meio do aprendizado, eles não podiam adorar a Deus, eles não podiam sacrificar, eles não podiam chegar lá. Havia uma separação, uma acepção, uma diferenciação. Esse é o tipo de julgamento que Jesus diz que é absolutamente errado. Quando nós condenamos alguém, olha só, presta atenção nisso. Estamos declarando que eles não têm valor nenhum, não valem a pena, que eles não importam para nós ou para Deus. Nós os excluímos de pertencer como forma de nos elevarmos a nós mesmos. Você já parou para pensar sobre isso? Que quando colocamos para baixo é porque nós queremos estar acima. Tem um pastor, autor também de alguns livros, chamado Greg Boyd. Ele capta bem o problema desse tipo de julgamento. Ele escreve o seguinte, olha só. Tem aí no seu esboço, você pode ler ou vai aparecer aí no telão. Ele diz assim, você não pode amar e julgar ao mesmo tempo. Porque é impossível atribuir valor insuperável para os outros quando você está usando os outros para atribuir valor para si mesmo. Vamos ler de novo? Você talvez não entendeu a primeira vez, porque eu não entendi a primeira vez. Você não pode amar e julgar ao mesmo tempo. Porque é impossível atribuir valor insuperável para os outros quando você está usando os outros para atribuir valor para si mesmo. Este é o problema que Jesus está tratando. A ideia de que o nosso valor requer a condenação de outros. Isto, queridos, é um problema sério na igreja da atualidade. E é por isso que, quando nós falamos sobre ser um discípulo radical, nós temos que trabalhar essa questão do entendimento da paz. A gente tem que falar sobre o que é esse entendimento do julgamento, do julgar o próximo. Martin Luther King Jr., ele fala, eu acho ele fascinante, não apenas como líder, mas como pastor, pregador. Ele é um teólogo muito fera, e talvez até as pessoas não entendam o quanto o cara era um pensador, um teólogo tremendo. E eu queria ler só um pedaço de um sermão dele. E ele fala um pouco sobre a segregação. E a segregação era uma forma de exclusão, de julgamento e tudo mais que pode ter. E olha só o que ele diz. Ele diz assim, ó. A segregação não é apenas inconveniente, não é o que a torna errada. Segregação não é apenas sociologicamente insustentável, não é isto que a torna errada. A segregação não é apenas política e economicamente doentia, não é isto que a torna errada. Em última análise, a segregação é moralmente errada e pecaminosa. É errada porque ela substitui um eu plebeu por um eu nobreza, relegando uma pessoa relacional ao status de coisa. Deixa um pouquinho aí e lê mais uma vez. Em outras palavras, o julgamento faz com que vejamos alguém não mais como uma pessoa, mas como uma coisa, como menos que humanos, menos valiosos. Uma vez que fazemos isso a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, ela abre a porta para que todos os tipos de coisas terríveis aconteçam. Segregação, injustiça, genocídio, e etc, etc, etc. Por quê? Porque um dia nós substituímos aquele eu plebeu por um eu nobreza, relegando uma pessoa relacional ao status de coisa. Podemos discernir que uma pessoa ou grupo estejam errados. O discernimento ele é importante. Nós temos grupos ao nosso redor. Eu falo muito com os jovens sobre isso. Nós temos grupos de jovens. Inclusive alguns grupos que permeiam a nossa sociedade aqui dentro. Da Igreja Batista do Bacaxeri, onde tem que haver o discernimento de que aquilo que eles pregam ou vivem está errado. E isto não tem problema em ser feito. Não é isso que Jesus proíbe. Mas quando esse discernimento nos leva a valorizar a outra pessoa ou o grupo menos, então nós cruzamos a linha de julgamento, condenação e exclusão. Essa é a luta maior. Essa é a dificuldade maior. Como já salientamos anteriormente, mesmo entre os religiosos, na cultura de Jesus era uma prática comum. E eu não acho que seja menos comum hoje na nossa igreja. Há um grupo de pessoas que nós podemos até discordar, teologicamente, socialmente, politicamente, mas parece que nós estamos cruzando essa linha de discernimento e julgamento com muita facilidade nos dias de hoje. Nós rapidamente desvalorizamos ou cortamos essas pessoas do nosso círculo. Nós colocamos elas para fora, porque achamos que elas são menos valiosas, porque é isso que nós fazemos quando nós atiramos do nosso círculo. Nós as excluímos do status que nos sentimos privilegiados por si só ocupar. Já parou para pensar sobre isso? Você já viu talk show de televisão americana falando sobre política? Nos Estados Unidos você tem os democratas e você tem os republicanos. E quando tem aqueles talk show e alguém vai falar sobre alguém, principalmente quando um republicano está falando, se é um democrata, de quem ele está falando? Ele está falando do diabo. Ele está falando ali de alguém que é Satã em pessoa, que está ali para destruir toda a sociedade americana e etc, etc, etc. Fala como se fossem demônios, mas se é um político conservador, aí tudo bem. Defenda o seu ponto de vista. Discorde dos outros. Envolva-se no nível das ideias. Mas quando você começa a condenar aqueles que discordam de sua política ou qualquer outro assunto, quando você os vê como intrinsecamente inferiores, você está em território perigoso. Perigoso. E, queridos, não é só na política que isso acontece. É aqui dentro, olhando um para o outro. Na fileira onde você está sentado, alguém já passou o julgamento. Na fileira onde você está sentado, alguém já condenou. Eu queria alertá-los como pessoas de Cristo, como cristãos, de que nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos usar o discernimento para determinar que se expor, inclusive, a este tipo de comentário ou de círculo, não é bom para a gente, porque não é isso que Cristo nos ensina. É possível que defender o teu ponto de vista, presta atenção nisso aqui, ó. É possível que defender o teu ponto de vista esteja te ensinando a julgar e a condenar a fim de elevar o seu próprio senso de valor e retidão. Captou? É possível que, defendendo o teu ponto de vista, você esteja ensinando a você mesmo a julgar e a condenar a fim de elevar o seu próprio senso de valor e de retidão. E a gente tem que cuidar muito em relação a isso. Um exemplo prático desse aí é a forma como nós julgamos e excluímos alguns outros da atualidade. Como cristãos, nós temos respondido de uma forma pesada e até condenatória aos muçulmanos e qualquer outra religião que está ao nosso redor. Elas estão condenadas não por causa de você ou de mim, elas estão condenadas porque um dia elas nasceram em pecado e o pecado as separa do Senhor, as separa de Deus, e foi por isso que Deus enviou Jesus Cristo para que através do seu sacrifício elas pudessem mais uma vez ter relacionamento com o Pai. Nem você e nem eu condenamos estas igrejas, estas pessoas, estas seitas ou heresias que sejam. E a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque não foi para isso que Deus nos chamou. E nós usamos uma desculpa muito grande. Nós falamos do choque de civilizações. E de que isso aí a gente tem que cuidar, porque estamos hoje numa disputa, numa batalha pelo controle. Quando é assim que nós pensamos, quando é assim que nós enquadramos os nossos relacionamentos, é fácil julgar, é fácil condenar, é fácil excluir qualquer pessoa. E queridos, eu poderia trazer isso mais para o íntimo aqui, mas eu quero que você faça isso na sua mente. Porque eu não quero ser tão enfático e tão duro. Recentemente eu vi uma história que me chamou a atenção, e eu não estou aqui para julgar se está certo ou se está errado, ou se eu faria ou se você faria. Mas lá na cidade de Minneapolis, uma jovem chamada April, ela fazia parte de um ministério cristão. E na sua cidade, numa determinada semana lá, uma mesquita, ela foi queimada, foi incendiada criminosamente. Alguém entrou lá e de uma forma criminosa acendeu ali fogo e tal, e pegou fogo e destruiu tudo aquilo. E ela era vizinha. Inclusive, numa época onde ela teve alguns problemas na casa dela, algumas pessoas dessa mesquita a ajudou. Eles a ajudaram a resolver algumas situações. E aí, aquele líder daquela mesquita, ele apelou à comunidade, que era uma pequena cidade ali, um pequeno distrito de Minneapolis, a ajudar a limpar e a reconstruir o local, porque tudo tinha sido derrubado. E o que que a April fez? Crente no Senhor Jesus, ela disse assim: eu vou ajudar. São meus vizinhos, me ajudaram, eu vou ajudar a tirar essas coisas daqui, a limpar, vou ajudar a tirar isso que foi queimado, a colocar ali para o lixo poder passar e pegar. E aí, quando os outros em seu ministério descobriram que ela estava ajudando os muçulmanos a reconstruir a sua mesquita, eles a confrontaram sobre isso, dizendo: por que que você iria ajudá-los? Ela disse: porque eles pediram. E aí eles disseram: eles são quem estamos lutando. Eles são o inimigo. E aí Pro respondeu: eu não concordo com as crenças deles. Eu discordo do seu culto. Mas eles são os meus vizinhos e eu tenho que ajudá-los. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eu tenho que amá-los. Foi o que Cristo nos mandou fazer. Você faria isso? Eu faria isso? No final, a April foi expulsa do ministério cristão dela. Mas um mês depois, alguns jovens naquela mesquita vieram até ela perguntar por quê que, mesmo sabendo que poderia colocar em risco o ministério dela, ela foi e ajudou. E ela falou do amor de Deus para eles. E dois de 12 ou 15 jovens que ali tinham, jovens rapazes, hoje estão na igreja por causa dela. O caminho do Senhor é um caminho interessante. Quando vemos outras pessoas tão erradas, não apenas erradas no que elas acreditam, mas em sua identidade essencial como pessoas, é fácil nos convencermos de que não temos que amá-las. Não é verdade? Esta exclusão e a condenação de outros servem de combustível para quase tudo que está quebrado e destruído no mundo de hoje. É o que convence um grupo a matar. É o que convence uma pessoa a abusar outra. E Jesus diz: não é assim com você. Eu não te criei para isso. Você não me aceitou e você não vive para mim para isso. Não devemos julgar, condenar, excluir. Nunca devemos ver ninguém como uma pessoa sem valor ou dignidade. Mesmo que discordemos dela. Greg Boyd, aquele mesmo pastor e autor, eu queria citá-lo de novo, ele diz assim: o trabalho do cristão é concordar com Deus que cada pessoa que você conhece é uma pessoa pela qual Jesus morreu. Ela é digna do seu sacrifício. Não podemos atribuir esse tipo de valor e dignidade a uma pessoa, essa que Jesus nos ensina, e logo depois condená-la. Não é possível fazer isso. E aí vem o nosso segundo ponto. É a inclusão. Porque há outro lado dessa questão que a gente está discutindo. Nós conversamos sobre aqueles que julgam, que excluem, mas ao mesmo tempo a gente tem que falar sobre aqueles que estão sendo julgados e excluídos. E aí? E as vítimas que já foram relegadas à condição subhumana e estão sendo maltratadas pelos outros, e às vezes esse maltrato acontece dentro da nossa igreja, dentro do corpo de Cristo. E por isso que alguns não estão mais conosco aqui. Jesus diz algo muito interessante, ele completa o versículo, ele diz assim: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Quando somos julgados e condenados, devemos perdoar. Eu quero que você veja que todas essas instruções, elas estão conectadas. Se tivéssemos apenas parado naquela primeira parte que fala sobre o não julgar ou condenar, poderíamos dizer que Jesus só quer que a gente não faça mal. Viva e deixe viver. Poderíamos argumentar que, embora não devamos excluir ninguém, não necessariamente precisamos incluí-las. Elas vivem lá e eu vivo aqui. Mas adicionando este comando para perdoar, Jesus está nos chamando para algo mais. Como seu povo, não estamos sendo apenas chamados para tolerar pessoas com as quais discordamos. Não devemos apenas viver e deixar viver. Olha só, somos chamados para sermos um povo de perdão. E o perdão é uma chamada à busca ativa e à reconciliação. É trazendo o povo para Deus, independente de quem eles são, no que eles creem e como eles vivem. É por isso que, se chegar um traveco aqui e sentar bem aí no meio, você vai recebê-lo com amor no coração. Porque Jesus morreu por ele também. Se só tivesse ele no mundo, Jesus teria morrido por ele. se sentar aí do seu lado, um muçulmano, e se só tivesse ele no mundo, com um colete cheio de bomba, Jesus teria morrido por ele. Se chegar um médium, e sentar do teu lado, que recebe tudo que é espírito do demônio, porque é o que a palavra nos ensina, que só morre uma vez, depois é o juízo. Não tem volta, não tem mais nada entre esse período aí. E se ele sentar aí do teu lado? E se só tivesse ele? Jesus teria morrido por ele também. Somos chamados para sermos um povo de perdão. E o perdão é uma chamada busca ativa e a reconciliação. Outra maneira para colocarmos essa verdade é que Jesus nos quer afastar da exclusão e nos encorajar à inclusão de outros. Eu já mencionei como a nossa tendência a excluir e a condenar leva a todos os males. Gente, a gente tem que cuidar para que a nossa igreja não entre por este caminho. Uma maneira de acabar com essa coisa de segregação, de guerra, de abuso, sabe qual é? É parar de julgar. E é parar de ver o próximo como pessoas sub-humanas. Este é o único caminho. Quando a gente encontra pessoas vítimas de algum delito, o instinto, às vezes, quando nós nos encontramos como vítimas de algum delito, muitas vezes a nossa reação é retaliação, é odiar a pessoa ou um grupo que está fazendo algo de errado conosco. Mas isso nos leva a um ciclo interminável de destruição. Eu acuso o Cássio vem e me acusa. Eu fico olhando para o Cássio pisou na bola, eu vou lá. Aí ele fica olhando para o pastor André, o pastor André pisou na bola, ele vai lá. Já viu, não sei quantos nordestinos tem aqui, mas já viu cidade do interior, onde tem uma família que briga com outro, e aí um vai e mata um. Aí dá um mês, dois, três, aí mata um outro da outra família. Aí dá uns dois, três meses, aí mata um outro da outra família. E onde é que vai parar? Onde é que vai parar? Eu estava lendo um livro chamado Não Existe Futuro Sem Perdão, de Desmond Tutu. Ele é um bispo na África do Sul que ganhou o Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho contra o apartheid. O livro é sobre o papel dele numa comissão que foi formada. Era uma comissão da verdade e reconciliação na África do Sul. A África do Sul, vocês conhecem a história, tinha sido bombardeada pela violência entre uma minoria dominante branca, né, que subjugava uma maioria negra. Um caso vivo de exclusão, de julgamento e etc, etc, etc. E quando Nelson Mandela assumiu o poder, tinha uma questão que precisava de resposta. Sabe qual era? Como é que um país com tanta dor e violência e divisão no seu movimento passado avança para o futuro? E aí o Tutu e esses outros dessa comissão de verdade e reconciliação, eles estabeleceram um caminho a seguir. E sabe qual era o objetivo deles? Era que as pessoas viessem para o tribunal, não para serem julgadas, mas para confessar aquilo que foi feito. E que não só houvesse a confissão, mas o perdão por aquilo que tinha feito, ou aquela pessoa a quem ele tinha cometido aquele crime, aquela situação ali. E era interessante porque num dos capítulos do livro, um capítulo que chamou muito a atenção, ele relata que testemunho após testemunho de pessoas, tanto negros como brancos, não eram só os brancos, mas os negros também, veio uma senhora e a sua filha testemunhar. E perante aquela comissão, uma senhora que ele coloca o nome de Kalata e a sua filha, chega para dizer que ela era casada com um negro que ajudava sul-africanos, nas comunidades rurais. E devido ao seu trabalho de ajuda aos negros, ele foi preso várias vezes. Só que numa determinada vez, ele foi preso, torturado e sumiu. E alguns dias depois, na manchete, ela viu que o carro dele tinha sido filmado em chamas, pegando fogo. E ela chorou enquanto ela testemunhava do relatório da autópsia sobre a tortura dele. Foi tão gritante que ali naquele momento a comissão suspendeu aquele testemunho. Quando eles voltaram, a filha dela testemunhou. E a filha dela, ela disse o seguinte, já era uma jovem senhora, ela pediu que a comissão descobrisse quem matou seu pai. E todo mundo ficou meio que pisando em ovos para saber o porquê. E ela estava chorando e ela disse assim, eu não quero vingança ou justiça. Eu quero pedir para que a comissão age, porque nós queremos perdoar, mas não sabemos a quem. Que coração é esse? Eventualmente, alguns membros da polícia confessaram o crime. Em vez de continuar o ciclo interminável de ódio, ou seja, eles agora aprontarem com os policiais, a filha e a mãe perdoaram os homens que torturaram e mataram seu marido e pai. Povo de Deus, faz isso. Por mais que vá de encontro à nossa natureza, por isso que Deus refaz e transforma a nossa natureza. É por isso que nós fomos chamados para amar o próximo. O perdão significa que não nos preocupamos com a justiça? O perdão significa que não há consequência para o mal? Não. O que significa é que deixamos a justiça e a vingança nas mãos de Deus. Só Ele pode julgar corretamente. O nosso trabalho como agentes de seu reino na terra é quebrar os ciclos de ódio para sermos transformados de um povo de exclusão em um povo de inclusão, perdoando os outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Como agentes do reino de Deus aqui na terra, esta é a nossa função. Hoje à tarde, eu creio que nós temos muito a oferecer a este mundo. Queridos, não vamos julgar, não vamos condenar, vamos rejeitar essa prática muito comum de desvalorizar os outros como uma forma de nos elevar a nós mesmos. Vamos perdoar para que possamos quebrar os ciclos de ódio em nosso mundo. Vamos incluir e amar as pessoas que estão ao nosso redor. Mesmo aqueles que discordam de nós. Vamos incluir e amar com o mesmo amor que Deus derramou abundantemente sobre você e sobre mim. Existe alguém que está aqui hoje à tarde, noite já agora, que talvez está relutando no seu coração em perdoar? Talvez tenha vivido uma vida de julgamentos. Inclusive a tua família foi detonada por causa disto. De ser tão legalista ao ponto de julgar todos em tudo. E parece que você nunca deslanchou. Sempre travado porque ninguém te aguentava. Talvez você esteja aqui e alguém te excluiu. E alguém te julgou. E você talvez tenha vindo de uma outra igreja para cá. Porque lá na tua outra igreja te julgaram e te excluíram. Eu não quero entrar no mérito do certo ou do errado. Mas talvez você esteja aqui precisando ouvir aquela última parte do versículo onde diz, perdoem. Perdoem. Para que vocês possam ser perdoados. Talvez hoje, neste domingo, você veio para cá, para ouvir essa palavra, para que você libere perdão para alguém que excluiu você de alguma forma. Talvez foi com uma palavra tão pesada, tão dura, tão grossa. E talvez seja você, marido, que falou para a mulher, para a esposa. Talvez foi você, esposa, que falou para o marido. Talvez tenha sido você, membro da igreja, que falou para o pastor. Talvez na frente ou pelas costas dele. Talvez seja você que fala do líder do seu ministério. Talvez seja você que fala da tua sogra e exclui ela. Por sinal, semana passada foi dia da sogra, em algum dia ali, né? Sexta, sábado, né? Eu nem liguei para mim, passei batido. Eu nem sabia que tinha dia da sogra. Mas graças a Deus eu não tenho que perdoar minha sogra em nada. E eu espero que ela não tenha que também me perdoar em nada. Temos um relacionamento maravilhoso. A pergunta que fica é, será que tem mágoas no teu coração que hoje à noite precisam ser colocadas no altar? Será que existem situações na tua vida hoje que você está vivendo que precisa ser colocado no altar? Ser colocadas no altar e ser realmente clamado ao Senhor e dizer, Senhor, vem ao meu encontro porque eu não sei qual o próximo passo a dar. Me sinto excluído mesmo fazendo parte de uma igreja como essa. Me sinto excluído dentro da minha própria casa com os meus pais. Me sinto excluído na minha própria casa com o meu marido. Me sinto excluída na minha própria casa com o meu marido. Será que você tem que liberar perdão hoje à noite? ou talvez você esteja aqui e você tenha que chegar para alguém e pedir perdão. Por palavras, por ações, por formas. Não vale a pena dar o troco. O Senhor diz: respondei o mal com o bem. Respondei o mal com o bem. Vamos hoje, dia 29 de abril, quebrar o ciclo de ódio, o ciclo de inimizades, o ciclo do fala-fala, o ciclo da amargura, o ciclo da mágoa. Vamos quebrar hoje. Vamos sair daqui no dia 29 de abril da nossa igreja. Você que nos visita, você que é membro. Vamos sair daqui hoje dizendo: Senhor, novo horizonte. Novos planos. Um novo amor. Uma nova forma de viver a minha vida cristã. Uma nova forma de ser reto, sem acusar, sem apontar o dedo. Uma nova forma de ter um relacionamento com Cristo e me elevar ao ponto de ter uma intimidade com Ele sem ter que colocar alguém para baixo para que isso aconteça. Uma forma de eu servir ao Senhor sem que para isso alguém tenha que pagar o preço ou o pato para que eu possa estar aqui. Acho que eu possa amar. Porque no final de tudo, queridos, é o amor que nos leva a essa mudança. Não julgueis, para que vocês não sejam julgados. Não condeneis, para que vocês não sejam condenados. Perdoem, para que vocês possam ser perdoados. Lucas 6:37. Eu queria que você nesse momento pudesse falar com Deus. Eu sei que no meu coração, quando eu estava durante essa semana preparando essa mensagem, eu tive que algumas vezes parar e sair da minha cadeira, me colocar de joelhos e dizer: Senhor, me perdoa, porque algumas vezes eu tenho excluído pessoas. Me perdoa porque o Senhor nunca fez isso comigo. Ele me aceitou de primeira. Ele não estava nem preocupado com o que eu tinha feito, Ele me perdoou. Ele não só me perdoou, Ele morreu por mim. Romanos 5,8 diz que Ele morreu por mim enquanto eu ainda era pecador, enquanto eu ainda era miserável, sem vergonha, cabra safado, Ele morreu por mim. Esse é o amor que Ele tem por mim. E o amor que eu tenho que ter por pessoas que estão ao meu redor. Mesmo aquelas que, como eu, discordava de Deus e de um relacionamento com Ele. E tem pessoas que discordam daquilo que talvez eu pense, eu pregue, eu viva, mas eu vou amá-las. Assim como talvez ela sentada onde você está, discordando daquilo que o pastor às vezes faz, vai também amar o pastor. E vai amar uns aos outros. Eu não quero te chamar aqui à frente hoje à tarde, mas eu queria pedir algo a você. Se existe talvez um nome que veio à tua mente agora, se existe talvez uma situação que veio à tua memória agora, eu queria pedir algo a você. Talvez seja para você perdoar, ou talvez seja para você ir lá e pedir perdão. Mas eu queria pedir que você, com ousadia, fizesse algo hoje à noite. A primeira é ficar de pé onde você está. E nesse gesto dizer assim: eu tenho que perdoar. Ou eu tenho que pedir perdão. E segundo, que hoje à noite ainda você se acerte com essa pessoa. Talvez ela não esteja nem aí com o que está acontecendo. Não te preocupes. Deus só espera de você o que cabe a você. Nada mais, nada menos. Só isso. Nós vamos cantar? A gente vai cantar uma canção. Josimar vai puxar uma canção. Se Deus falou no teu coração, depois da canção eu oro encerrando e nós vamos embora. Mas eu queria pedir que você, Deus falou no teu coração, fique em pé no teu lugar. Essa é uma forma de mostrar para a tua igreja, para o povo de Deus e para Deus, apesar dele já saber de tudo, mas é uma atitude nossa. Dizer: Senhor, eu tenho que perdoar. Ou então: Pai, me ajuda a pedir perdão. Porque eu nem sei como é que eu faço. Por ter excluído essa pessoa, por ter feito isto ou aquilo. vamos cantar? Assentados, e se Deus falou no teu coração, durante a canção, fica de pé.
Simples como uma rosa, é perfume cor. Sempre diz em verso e prosa.
Amém.
Quem é seu autor?
Isso é entre você e Deus.
Justo,
você que precisa ficar de pé.
É de Deus.
É você que precisa colocar diante do Senhor.
Mensageiro. Só o amor lança luz no meio da escuridão.
Enquanto você está de pé, vai orando por essa pessoa, por essa situação. Pedindo que Deus tenha misericórdia, te dê sabedoria de palavras.
O coração, sua força é cativante, sua presença é tão marcante. Tudo muda por causa do amor.
Você crê nisso, que tudo muda por causa do amor? Talvez você esteja aí sentado, ainda resistindo àquilo que o Senhor te chamou para fazer, que é perdoar. Vou pedir perdão. Fique de pé. E diz: Senhor, meu coração está machucado, mas eu quero hoje ter novos horizontes, começar um novo período em minha vida.
Diferente a inspiração. O amor é tudo, é benigno, paciente.
Deus, chegamos na tua presença para te agradecer por tua palavra. Por ela, Deus, nos relembrar que nós não somos ninguém, Senhor, sem a tua presença em nossas vidas. E pedimos ao Pai que o teu amor possa trazer união, que o teu amor possa trazer mudança, que o teu amor possa trazer o perdão. E que a mágoa, a amargura em nossas vidas possam ser extirpadas, ó Deus, através do teu Santo Espírito. E que possamos experimentar bênção maravilhosas por buscarmos amar ao próximo e incluí-los nos nossos relacionamentos, para que possamos viver verdadeiramente o que Cristo nos ensinou, que não devemos julgar, que não devemos condenar, mas que devemos perdoar uns aos outros através do mesmo perdão e através do mesmo amor que um dia Deus derramou sobre nós. Em nome de Jesus, que oramos.